Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Silton Heleno Maciel Jr.
E se você quiser fazer como o Silton e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que finalmente estamos ouvindo o lado B da história da nossa civilização. Sim, e o nome da escola de pensamento que está à frente desse movimento é a decolonialidade. Ela nasceu na América Latina, no final do século XX, como uma reivindicação pela liberdade de contarmos nossas próprias narrativas. Imagine se a história do Brasil fosse contada a partir dos índios que testemunharam a chegada das caravelas de Cabral. Ou se a escravidão pudesse ser contada pelos negros sequestrados de suas tribos na África e jogados nos porões de navios negreiros. A decolonialidade é isso. Ela coloca foco e dá valor à perspectiva daqueles que foram e são subjugados pela civilização com bases eurocêntricas. Essa valorização acontece de tal forma que um conhecimento compartilhado por uma anciã no meio da floresta amazônica, por exemplo, tem tanto valor quanto um artigo assinado por um pesquisador PhD no mesmo assunto. A ideia é olhar para um mesmo fato sob outra perspectiva, ou melhor, sobre diversas perspectivas. Não à toa, uma ilustração muito associada à decolonialidade é o mapa da América Latina virado de cabeça para baixo. Porque a proposta é essa mesmo. Para compreender nossa estrutura social de forma a torná-la mais justa e diversa, é preciso encará-la a partir de outros olhares, de outras e diversas formas de existir nesse mundo. Pode acreditar. Depois deste episódio, dificilmente você vai olhar para uma história sem se perguntar de qual lado está quem conta e protagoniza a narrativa. Prepare-se para ficar de ponta cabeça. Prepare seus ouvidos e seu coração. O Eu Não Acredito Decolonialidade vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu acho que a gente se liberta muito quando a gente conhece pessoas de lugares completamente diferentes dos nossos.
E também do professor Mauri.
A decolonialidade tem a ver com essa desconstrução também, só que de uma maneira mais social do que do indivíduo?
Com a participação da Verônica Lima.
A gente construiu essa sociedade a partir de ideias que subjugam outras espécies, outras pessoas, outras formas de viver.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Para mais uma sessão de recado, seu Tatarkan.
Começando o professor Mauri falando de você. Sim, você que apoia o nosso trabalho e faz tudo isso acontecer.
É isso mesmo, você, querido apoiador. Chegou o momento de revelarmos os vencedores do sorteio do mês de fevereiro.
Então vamos ao prêmio Coisa Linda de Deus, que levou para casa um voucher de R$50 do Chico Rei, do nosso querido monarca Francisco, que não paga nada para ter aqui. Até agora, pelo menos, né? Estamos tentando.
Então vamos lá, Chico Rei, colabora com nós.
Chamou até o Bruno pra gravar isso aqui, né?
Pô, que falta de elegância do Bruno. Vem até aqui, não fecha o patrocínio.
Não fala isso, Mauri. E o vencedor do prêmio Coisa Linda de Deus, que levou um voucher de R$50 do não patrocinador Chico Rei, foi Júlio Tadeu da Costa, o Paranauê da Cavalaria Geek.
E o vencedor do sorteio, ai que lindo, levando R$100 para...
R$100
para fazer suas compras lá na lojinha do Monarca Francisco, é José Valentim!
José Valentim, é que a gente gosta de fazer Valentim virar Valentim, Balotim virar Balotam. E é isso aí.
Então, muito obrigado vocês dois queridos apoiando o nosso trabalho.
Posso falar uma frase que eu sempre quis dizer? A produção vai entrar em contato com vocês pra combinar a entrega do prêmio.
Aproveitando aqui os nossos recadinhos, seu Tatarkan, quero convidar você, querido ouvinte, a se inscrever no nosso canal do YouTube.
Sim, se você já ouve os podcasts da Rede Geek, saiba que a gente também tem um canal do YouTube. Lá é obviamente mais focado no universo de tecnologia, mas, por exemplo, o Update, que é o nosso podcast de tecnologia, é gravado lá.
É isso aí, a gente grava lá em youtube.com/RedeGeek todos os updates. É só você se inscrever no canal, clicar na sinetinha para ser notificado, porque você pode acompanhar ao vivo e ainda deixar seus comentários, vai aparecer no update também.
E eu quero deixar claro pra galera que segue a gente no Instagram, @RedeGeek, e a galera que acompanha a gente no YouTube, pra ficar de olho. Tem que apertar o sininho, que vai aparecer coisa nova.
Nossa senhora.
E vai estar já tá pra chegar, Mauri. Nós estamos no mês de março.
É isso aí.
O tempo tá voando, Mauri.
O tempo pá.
Nossa. Você pra gente, pode brincar. Porque com certeza o Bamerintos não vai processar a gente. Né? E não é nem propaganda, né?
Mas, de verdade, aproveita e segue a gente também lá no Instagram. Porque quem acompanha a gente no Instagram consegue ver bastidores.
Ah, é.
E tem muita coisa rolando aqui. Tem surpresa chegando, cavalaria!
Mas, professor Mauri, a gente não pode falar mais sobre isso.
Então, Tato, o que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast!
Li uma história de um pesquisador no começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopi. Ele tinha pedido a alguém daquela aldeia que facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada, perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou: "Ela não vai conversar comigo, não?" Ao que o seu facilitador respondeu: "Ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra." E o camarada disse: "Qual o problema?" E aqui no Brasil, tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Tucucrac, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela tá com cara do tipo "não tô pra conversa hoje", as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: "Pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser." Assim como aquela senhora Hope que conversa com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas. Por quê? Essas narrativas não nos entusiasmam. Por quê? Elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história pra gente? Trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, publicado pela Companhia das Letras. Krenak é um líder indígena, escritor e ambientalista brasileiro. Em 2020, Krenak recebeu o importante prêmio Jucapato de Intelectual do Ano. Desde 1963, quando aconteceu a primeira edição do prêmio, foi a primeira vez que um indígena recebeu a premiação.
Professor Mauri, vamos falar de decolonialidade.
Cara, eu acho que eu não consigo nem falar essa palavra.
Fala bem rápido três vezes.
Não vou
mexer. Vamos falar de decolonialidade.
Não quero passar vergonha aqui perante a nossa convidada, senhoras e senhores. Para falar sobre essa temática, trouxemos aqui Verônica Lima, jornalista e doutoranda em comunicação. Verônica, muito obrigado por estar aqui no Eu Não Acredito.
Poxa, meninos, eu que agradeço. É uma super honra estar aqui com vocês para falar deste palavrão, para falar disso, né? E, enfim, tornar esse conceito um pouco mais palatável, tornar ele um pouco mais presente na nossa vida, eu acho super importante.
Fala um pouquinho do seu histórico pra gente, Verônica.
Eu sou jornalista, sou formada na Unesp de Bauru, fiz mestrado lá também, né? Trabalho com jornalismo nas minhas pesquisas, né? Agora eu faço doutorado aqui na UF, em Niterói, na Federal Fluminense, né? Na área de comunicação também. Também faço essa abordagem do jornalismo, mas desde de 2012, mais ou menos, esse tema meio que entrou na minha vida. Porque eu tenho uma experiência, eu morei no Timor-Leste, olha só que coisa...
Timor-Leste? Que loucura!
Eu acho que a experiência lá foi muito interessante e meio que impôs essa ideia da decolonialidade para minha vida. Então, quando eu entro no doutorado, eu entrei em 2018, né, na turma que iniciou em 2018, eu percebi que isso era muito importante, assim, para mim, para minha vida mesmo, para as minhas experiências, para o que eu acredito. Então, é isso. Além disso, eu também pratico yoga, gosto de samba, tem que falar outras coisas, né? Porque sim, a gente também não é só isso, sim, né? Mano. A gente não é só.
Muito bom.
Gosto de samba, moro no Rio, moro aqui na Tijuca. Mas sou caipira total. Enfim, embora goste muito, então tem isso, né? Tem essas outras coisas.
Isso compõe também a Verônica Lima, né?
Isso.
Muito bom. Então, Verônica, pra gente começar, você consegue falar um pouco da origem do termo, do conceito? Você viu que eu até agora não falei a palavra.
Vamos lá.
Né? O que é decolonialidade?
Sim, o objetivo é que no final o Mauri fale a palavra.
O Mauri tem que falar do começo ao fim, decolonialidade.
Fechou.
De onde surgiu esse conceito, né? Em termos, assim, teóricos mesmo, ele surge lá no começo da década de 90, com um teórico peruano chamado Aníbal Quijano. Ele escreve um texto que meio que inaugura os estudos de decolonialidade neste termo especificamente. Ele está ligado a um grupo, o grupo Modernidade Colonialidade. Então, se a gente está falando de decolonialidade, tem uma ideia, óbvio, da colonialidade, né? Da ideia da colonização, o que que é isso? Enfim, a gente vai falar um pouco melhor ao longo do programa. E aí o Quijano faz esse texto, meio que chamando para essa reflexão de um olhar mesmo crítico sobre a ideia colonial, né? Que basicamente dizer que a colonização, ela não terminou só nos eventos históricos, né? Ela não se reduz apenas ao evento histórico, por exemplo, aqui no Brasil. Ah, Portugal veio, fez do Brasil colônia, beleza, aí quando a gente se tornou um império, quando a gente ficou independente, acabou a colonização. Não, a ideia é que a colonialidade, portanto, é uma forma de se relacionar, uma forma de se relacionar socialmente, digamos assim, e o Quijano Fernando vai falar pra gente, vai chamar a gente a pensar em como a gente se posiciona mesmo diante dessa ideia colonial para que a gente viva uma vida mais livre, né? Porque, óbvio, a colonialidade tem a ver com subjugação, como submeter outra pessoa ou outro grupo social ou outra cultura, enfim. Isso em termos históricos, assim. Mas muitos pesquisadores, e um pesquisador muito importante que chama Walter Mignolo, ele tem um texto que fala que, na verdade, a decolonialidade, ela nasce a partir do momento que você quer submeter alguém. Então, a gente tem um marco teórico, um marco da pesquisa e tudo mais, porque ninguém é subjugado, ninguém é submetido sem se rebelar, digamos assim, né? Sim. Então, essa perspectiva decolonial, ela vem junto com o poder que quer se instalar, né? Tem o Mignolo que fala isso, tem vários outros autores, Maldonado Torres. E essa ideia de se libertar também, ela já vem com outros autores de outros lugares. E esses caras que eu falei até agora são aqui da América Latina. Mas tem um cara muito importante que o Quijano também vai beber muito dessa fonte, que é o Frantz Fanon, que é original da Martinica, mas morou em Paris muito tempo e depois ele vai para Argélia, ele é um psiquiatra, e que pensa sobre a condição do colonizado, né? E aí ele vai buscar refletir sobre o aspecto da colonização do ponto de vista da subjetividade. O que é isso? De você com você mesmo, qual que é a sua relação com você, como você se entende no mundo, como você se entende nesses processos, se você é lido de uma forma subjugada. No caso, ele faz uma reflexão sobre a população negra, enfim. E ele tem uma obra muito significativa que está circulando muito, que chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, o Quijano, ele bebe dessa fonte do Frantz Fanon. O que importa aqui pra gente é que essa ideia, essa postura decolonial, ela vem com qualquer poder que se instale em determinado contexto, né? Porque, como eu já falei e repito, ninguém é submetido sem ter uma reação. Então, quando você busca se afirmar de alguma forma e apontar essa forma que o poder se instala e te diminui, você está buscando, de alguma forma, uma postura decolonial. Eu estou simplificando aqui, óbvio, tem questões mais profundas, né, que estão envolvidas, mas eu acho importante a gente falar isso, que, sim, tem um marco teórico, mas é um marco também nas relações, né, nas relações sociais, enfim.
E esse estudo decolonial, ele está muito relacionado...
Ah, Mori.
Caramba, foi tão natural que passou, né, ele falou... Natural, estudo
decolonial.
Mas o estudo decolonial, ele hoje está muito relacionado à América Latina? Ou você também tem essas frentes em outras regiões, sei lá, como a África ou
Ásia. Ásia? Em vários lugares, né?
Porque eu imagino que deva ter um estudo, sei lá, decolonial na Austrália, sei lá, ou nos Estados Unidos.
Se bem que Estados Unidos foi colônia também, então, também sofreu isso. Influência, mas hoje, por ser uma grande potência cultural, financeira, a moeda meio que inverteu também, né?
Essa ideia, ela pode ser aplicada a muitos lugares, né? Enfim, vocês citaram os Estados Unidos, uma coisa que foi um marco muito recente em relação aos nomes dos times de futebol americano. Não sei se vocês já repararam, se vocês acompanham. Por exemplo, tinha o Redskins, né? Sim. Que faz uma referência à população indígena, e o movimento indígena americano reivindicou e falou assim: meu, que é isso? Vocês dizimaram essas pessoas. E essa denominação Redskin também já é pejorativa, né? Então foi feito um movimento, e hoje os Redskins não chamam Redskins, chamam Washington blá blá blá, né? É bem interessante que, sim, tem vários lugares, né? Tem no leste europeu também, enfim. Essa é uma postura, eu costumo sempre falar disso, né? Que essa é uma postura diante da vida. Decolonialidade é uma postura diante da vida. Da gente meio que buscar afirmar assim, olha, não existe uma verdade única. A gente é plural, nós enquanto seres humanos, seres viventes, né? Inclusive, a gente pode falar em termos de uma não hierarquia, inclusive, das espécies, né? O ser humano é uma espécie que está aqui nesse planeta, mas ela não é tão ou mais importante que, sei lá, a água, os vegetais, enfim. Essa também pode ser chamada, assim, de uma postura decolonial. E aí, uma coisa importante que o Quijano vai falar e os teóricos da decolonialidade vão falar é que é isso que a gente entende como sociedade, ela foi formatada, a nossa razão, né? Isso que a gente chama de racionalidade, a forma como a gente pensa, ela foi forjada mesmo, a gente construiu essa sociedade a partir de ideias que subjugam outras espécies, outras pessoas, outras formas de viver. Então, isso que a gente chama de sociedade, que a gente está acostumado, que traz um conforto aqui, estou me colocando nisso, né? Mas, obviamente, isso é muito mais complexo, porque vai depender de cada vivência das pessoas. Essa ideia ocidental do que é a sociedade, ela foi formada a partir de uma ideia colonizante, né, que fala que, por exemplo, os humanos são mais importantes do que qualquer outro ser vivente, por exemplo, né. Eu gosto muito de ouvir as lideranças indígenas falando, a gente é tão arrogante, né, e aí a gente fala assim, ah, não precisa de outras coisas, a gente é suficiente, que a gente chama isso que faz parte da gente, né? A gente chama de recursos. Ah, os recursos naturais. Recursos pra quem? Pra gente, né? Pô, mas...
fazemos parte do mesmo, né? Do mesmo mundo, né?
Derruba a Amazônia inteira pra ver o que vai acontecer, sabe assim? Duvido não, que
não,
alguém...
Não fala isso porque estão tentando.
Estão tentando, não. Estão conseguindo e nem precisa de ninguém falando pra fazer, né?
Pois é. E a gente tá gravando, a gente falou assim, pô, tá mó calor e tal, né? E aí a gente tem uma razão, uma forma de construir a nossa sociedade que a gente meio que fica anestesiado, a gente não pensa, a gente não faz essas relações, né? Essa racionalidade também que compartimenta, que coloca as coisas, ah, a gente tá aqui, intelectuais, super importante, o meu corpo é só um veículo. Poxa, mas a gente tá nesse calor, por exemplo, né? Nesse dia que a gente tá gravando, tá muito calor nos respectivos locais onde estamos, esse calor tem tudo a ver com o fato de que o nosso corpo é parte disso, né? Isso tem tudo a ver com a colonialidade e com a decolonialidade, porque a forma da gente pensar, né, foi construída para que a gente não pense sobre isso, né?
Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e torcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar, assim como as luas e como os sóis, como a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim. Eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada? Com a cabeça curvada e os olhos baixos? Ombros caídos como lágrimas? Enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério. Só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras. Você pode me cortar com seus olhos. Você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto de um passado enraizado na dor. Eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto. Eu me levanto. O poema Still I Rise, na tradução Ainda Assim Eu Me Levanto é da escritora e ativista negra Maya Angelou. Maya foi cantora, dançarina, atriz, professora, pesquisadora, motorista de ônibus, editora de uma revista no Cairo e assistente administrativa em Gana. A escritora, que faleceu em 2014, também foi amiga dos maiores líderes negros do século XX. Entre eles, Malcolm X e Martin Luther King Jr. No dia 4 de abril de 2018, o Google fez um doodle em homenagem ao 90º aniversário de Angelou. Na animação, que ficou disponível no topo da busca do navegador, em destaque, personalidades como Alicia Keys e Oprah Winfrey se revezaram com Angelou na leitura do poema Ainda Assim Eu Me Levanto. A tradução do poema que lemos foi feita por Lupe Prats e publicada na revista Cult.
Verônica, então eu poderia dizer que esse complexo de vira-lata que a gente tem aqui no Brasil tá bem associado a esse material de estudo?
Tá bem associado. É interessante essa pergunta, porque assim, a gente foi colônia, né, de fato. Sim. Enfim, a gente tem isso muito marcado, embora os fatos históricos são, né, nós somos império, tem tudo isso, enfim. Mas a América Latina, de uma forma geral, ela é marcada por esse evento, que é o evento colonial, né? O evento que é a chegada de estrangeiros aqui, que vão olhar e vão falar, né, olha, vocês são incivilizados e eu sou civilizada. E isso, né, que eu costumo chamar, o evento colonial, ele marca o que vai acontecer nesse território para sempre. E uma coisa interessante quando a gente fala em termos de decolonialidade, a gente também desconstrói um pouco essa ideia de um tempo linear. Quando a gente está falando de complexo de vira-lata, muitas vezes a gente fala assim, porque o brasileiro não tem memória. Porque também foi vendida essa ideia da civilização, foi vendida uma ideia de que aconteceu lá em 1500, os portugueses chegaram e tudo mais, e aquilo ficou lá no passado. Mas quando a gente analisa isso que você está chamando de complexo de vira-latas, tem tudo a ver com aquele evento colonial que disse para a gente assim, vocês são incivilizados, vocês são menores, no mesmo tempo praticamente, né, num complexo de eventos, que tem a ver com a escravização de pessoas, a captura, né, o sequestro de pessoas no continente africano, que são olhados também como incivilizados e tudo mais. Mas vamos sequestrar vocês e não considerar vocês como humanos, né? Tem essa subjugar, questão. Né? É um passo um pouco à frente do subjugar, porque as pessoas negras, elas eram consideradas não humanas mesmo, né? Elas eram tidas como seres que não tinham alma. Isso é muito profundo. E isso marca também a experiência corporal. E essas pessoas são os nossos ancestrais. E eu digo os nossos, independente da nossa cor, né? De como a gente é lido, são os nossos ancestrais que fundaram essa terra e tudo mais. Essa coisa do complexo de vira-latas, ela tem a ver com a forma como a gente é educado e como a gente olha essa história. Então, é isso. Provavelmente vocês foram educados como eu, tipo, os portugueses vieram aqui trazer a civilização, e aí tinha os índios, eles não sabem, eles eram preguiçosos, aí então foram buscar, né, como se não fosse um sequestro, né, foram buscar os negros pra trabalhar, como se isso fosse super tranquilo.
Tá normal.
Porque essa ideia de uma história que é contada pelos vencedores e pelas pessoas mais interessadas na própria história. Então se cria uma narrativa mesmo, uma ideia, e essa ideia também linear do tempo, como se aquilo não tivesse a ver com a minha construção da minha subjetividade, da de vocês, de uma pessoa branca, de uma pessoa negra, de uma pessoa homossexual, heterossexual, tudo isso que a gente entende como população, como a nossa própria identidade brasileira é marcada por isso, né? Então, eu acho muito importante a gente falar que a decolonialidade também vem dizer que o tempo não é linear, assim, aquilo que aconteceu lá está sendo reatualizado e atualizado atualizada a todo momento.
E reage aqui, né? A gente vive um reflexo disso todos os dias, né?
Exatamente.
E hoje a gente tem um termo que se usa muito, pelo menos no nosso meio, na internet, fala sobre muito sobre a desconstrução, né? A desconstrução do ser, olhar para entender o que é aquela pessoa. A decolonialidade tem a ver com essa desconstrução também, só que de uma maneira mais social do que do indivíduo?
Sim e não. A desconstrução, tô sendo meio filosófica aqui.
Não, vambora, vambora.
A gente pode desconstruir uma coisa e construir uma outra coisa que também subjugue, entende? Que esteja nessa chave do colonizar o outro. Então, é um pouco diferente. Mas sim, a decolonialidade é uma desconstrução. Mas é essa coisa que a gente tem que estar sempre vigilante. E, na verdade, eu acho que esse é o desafio nosso socialmente, assim. Eu pesquiso isso porque eu acredito isso na minha vida também. Por exemplo, essa ideia de desconstruir esses papéis de gênero é algo que a gente tem que fazer todos os dias, todas as horas, né? Porque senão, sei lá, eu, meu companheiro aqui em casa, mas você lava a louça, agora não tem mais isso, papel de gênero, não sei o quê, mas eu também posso exercer um papel que fica falando, você é o macho escroto, isso também é uma forma de opressão, entende? Por isso que desconstruir não é sinônimo de decolonizar, né? Ou de descolonizar nesse sentido. Tem essas diferenças, né, dos termos, que acho que é legal falar, assim, porque a ideia de descolonização ficou muito marcada pela independência mesmo dos países, sobretudo na metade do século XX, os países africanos que estavam se descolonizando, né, conquistando a sua independência.
Um processo de Estado, um processo até de demarcação geográfica, né?
Exatamente. A decolonialidade ou a decolonização, ela então vai fazer referência a essa ideia da colonialidade, que não é exatamente a colonização. A colonização é essa coisa entre os países, os países irem lá e não sei o quê. Agora, a colonialidade é uma forma de olhar o outro, né? É uma forma de poder que se inscreve. Então, o Quijano depois vai falar a colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser. Do poder é essa coisa dos poderes mesmo, da forma como a gente organiza, do saber, porque aí eu construo uma narrativa, uma forma de passar, de transmissão de conhecimento que é baseado num olhar colonial, e do ser é a própria construção do que a gente entende como a gente é mesmo, né? Então, essa ideia, enfim, da construção do gênero feminino, a mulher já se constrói a partir da ideia de que um gênero é melhor do que o outro, né? Que é sexo frágil, por exemplo. Esse tipo de coisa. Tô dando exemplos aqui para ficar um pouco mais palpável. Então, a decolonialidade tem a ver com essas inscrições mesmo das relações de poder. Agora, a descolonização vai fazer referência mais a essa ideia mesmo...
De exploração dos países.
Isso, dos países e tal.
Deixa eu ver se eu entendi, então, até para ficar claro. Talvez alguém esteja ouvindo agora e compartilhando o mesmo sentimento que eu. Então, até quando, por exemplo, a gente falou de escravidão no bloco anterior, né? Eu, por exemplo, falei subjugar. E você falou, putz, é mais do que isso. E realmente isso é muito complicado, porque é subjugar, é objetificar, o escravizar, é assim, é tudo junto, é pegar tudo de pior, colocar no liquidificador e bater e jogar na parede, jogar no teto, assim. É um cenário horrível. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, esse conceito, eu acho que eu compreendo agora, a partir da sua fala, que tem muito dessa visão que não foi necessariamente imposta, mas que foi engolida, de fato, da visão europeia, sabe? Do eurocentrismo e de tudo que vem junto com isso. Desde a desumanização do negro até a posição da mulher na sociedade, que é certo e errado, os valores como um todo, sabe? Do que é aceitável e não é aceitável, do que é de direito e do que não é de direito. Então, faz sentido, assim? Eu tô entendendo, de fato, ou tô me confundindo mais ainda?
Não, é isso mesmo. É o que é certo e o que é errado, Então, dando outros exemplos, além desses que você está falando, de qual religião que pode, de qual religião que não pode, de qual prática da sexualidade que pode, qual prática que não pode. Que isso, em termos teóricos, a gente vai chamar de modernidade, que é, sabe a família Margarina, né?
Sim.
Pessoas brancas, lindas, sentadas à mesa com filhos, porque se é família tem que ter filho, se não tem filho também tá errado. Então essa ideia, né, em termos teóricos a gente chama a ideia da modernidade, que vem de uma civilização e um modelo de vida que é baseado na Europa mesmo, é eurocêntrico, que fala assim, não, isso aqui, uma forma de pensar, uma forma de desejar, é o próprio desejo que está inscrito aí nesse modelo da modernidade, dessa razão do Ocidente, e fala assim, olha, segue esse script aqui que vai dar certo, mas a gente chegou na onde a gente chegou, a gente está nesse lugar, né, que não deu certo, né, na verdade, é isso. A gente tem aquecimento global, a gente tem milhares de outras questões. Não, e eu tô pegando assim pra essa coisa mais geral, mas se a gente for em termos das relações pessoais, é isso, é inimaginável a gente pensar nessa ideia da objetificação dos corpos num nível como foi o da escravidão africana. Eu quero falar sobre isso, tomara que, enfim, as pessoas ouçam, porque muita gente fala assim, ah, mas teve escravo antes, gente. Tem gente que, né, que quer desconstruir, que fala assim, ah, nem foi tão assim. Ai, absurdo. Primeiro, que a escravidão no continente africano foi o maior holocausto conhecido da humanidade. Foi maior que o holocausto judeu, né? Muita gente fala assim, ah, porque o holocausto judeu foi um horror. Foi um horror, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas foi só uma aplicação em termos até percentuais um pouco menor, bem menor, na verdade, do que eles já faziam na África. O que já era feito lá desde o século XVI. Que é isso, gente. É mais do que objetificar, é simplesmente transformar pessoas que carregam sonhos, que carregam formas de ver o mundo, que carregam saberes, né? Por isso que a gente fala, foi um grande epistemicídio. Episteme que tem a ver a forma como a gente olha o mundo, né? Então, foi o extermínio de famílias, de formas de vida, de uma forma brutal, brutal, né? E que, mas por que que a gente não sabe? Porque quem contou a história, né? Quem contou a história foi quem escravizou.
E isso justamente vai de encontro com o que você tá falando, né? A forma de contar essa história, né? Dentro do Holocausto, você ainda tem uma disputa, né? Do bem contra o mal, né? Você tem dois lados. A partir do momento que você fala de escravidão, na verdade, você só joga essa história por baixo do tapete porque tava todo mundo ali fazendo aquilo, então ninguém quer assumir a bronca, né? Você só deixa de lado. Sim. E vamos fingir que nada aconteceu.
É, e eu acho muito legal você falar em termos dessa coisa de histórias contadas. Uma coisa que é muito maravilhosa, enfim, maravilhosa no sentido uma espécie de reparação, é que o Holocausto, ele é contado, tem filme, tem a lista de Schindler, tem... Deve ter podcast sobre... Tem museu, nananã. Quantos museus da escravidão vocês já visitaram? Você aí que está ouvindo, quantos museus da escravidão você visitou? Quantas obras você leu sobre isso? Enfim, quantas histórias de ex-escravizados você ouviu? Então, esse movimento decolonial que está fervilhando agora... E, um detalhe, a gente poderia falar isso também da experiência indígena. Quantos museus indígenas, do Holocausto indígena, a gente tem no Brasil, que foi um dos países com maior extermínio, né? Porque era a maior população, obviamente, pelo tamanho do Brasil. A gente não tem isso. Então, assim, decolonizar é falar assim, olha, essa história que a gente engoliu, a gente vai contar de outra forma agora, né? E é muito legal porque a gente tem muita gente agora engajada nisso, né?
De maio de 1980. Queridas mulheres de cor, companheiras no escrever, sento-me aqui, nua ao sol, máquina de escrever sobre as pernas, procurando imaginá-las. Mulher negra, junto a uma escrivaninha no quinto andar de algum prédio em Nova York. Sentada em uma varanda no sul do Texas, uma ticana abana os mosquitos e o ar quente, tentando reacender as chamas latentes da escrita. Mulher índia, caminhando para a escola ou trabalho, lamentando a falta de tempo para tecer a escrita em sua vida. Asiático-americana, lésbica, mãe solteira, arrastada em todas as direções por crianças, amante ou ex-marido e a escrita. Não é fácil escrever essa carta. Por que eu sou levada a escrever? Por que a escrita me salva da complacência que me amedronta? Porque eu não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo. Coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo. Para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar a autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever. Mas tenho um medo maior de não escrever. Trecho do texto, falando em línguas. Uma carta para as mulheres escritoras do Terceiro Mundo. Da escritora Glória Anzaldúa. Filha de camponeses do sul do Texas, Anzaldúa fazia parte de uma família separada por uma fronteira imposta nos Estados Unidos. Entre uma jornada e outra no trabalho árduo das plantações, Anzaldúa fazia da leitura seu descanso. Foi ativista desde muito jovem e nos anos 70 iniciou sua produção literária. Escreveu poemas, contos, romances e autobiografias. Nos seus textos, Anzaldúa defende a ideia de que as mulheres negras latinas devem buscar meios de expressar suas ideias, criar suas próprias teorias e deixar de ser meros objetos de estudo. A carta que lemos é considerada um marco do feminismo decolonial. Ela pode ser lida na íntegra na revista acadêmica Estudos Feministas.
Texto de uma indígena muito legal, Graça Graúna, uma poetisa, e ela fala: eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência, haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. São histórias que vêm de 500 anos e que vão ser faladas. E é muito legal esse texto ser de uma mulher indígena. Então, eu acho que neste contexto decolonial, o feminismo tem um papel fundamental. Primeiro porque se a gente olha na escala, digamos assim, social, a gente tem o gênero masculino e a raça, entre aspas, né? A gente sabe que a raça não existe biologicamente, mas socialmente ela existe. Então, a raça branca, depois vem a mulher branca primeiro e depois a mulher negra. Então, as mulheres vão estar na base de uma pirâmide, digamos assim, né? Então, eu acho que o feminismo é fundamental por isso, porque ou a gente vai decolonizar o mundo a partir de um lugar que inclua todos e todas e todes, né? Ou não faremos isso. Então, o feminismo, ele é fundamental nesse sentido, né? E o feminismo decolonial, ele tá muito próximo, obviamente, do feminismo negro. Essas clivagens todas, né? ela vem por uma questão teórica, né, de estudos e tudo mais. Essa perspectiva decolonial vem, então, muito mais próxima do feminismo negro e do feminismo indígena, justamente porque o feminismo branco, ele nasce a partir da experiência da mulher branca e muito ligada às teorias liberais. Tem um exemplo, assim, muito bom, que é o mais didático para as pessoas entenderem, que é assim, uma das pautas originais do feminismo é as mulheres reivindicavam o direito ao trabalho. Quero sair de casa, eu quero ter o meu trabalho e ganhar o meu dinheiro. Sim. Ok, ok. Fala isso para uma mulher indígena ou uma mulher negra que sempre trabalhou. Isso não faz nenhum sentido para uma mulher negra que sempre trabalhou pedir, reivindicar o trabalho. Uma mulher indígena que se organizava a partir de outras formas de trabalho, que a mulher tem um papel fundamental, como é que isso vai ressoar? Não faz sentido algum. Então, é por isso que o feminismo decolonial, ele vai se referir a esses grupos sociais marginalizados historicamente, e ele vai falar dessas experiências, né? De como a gente precisa olhar para essa forma de existência como mulher e entender e reconhecer esses valores e reconhecer esses saberes que, com certeza, não vão enriquecer só a experiência da mulher, vão enriquecer a sociedade em geral, né? Enfim, tem o texto da Maria Lugones, que é do início do século XX, ou do século XXI já, por um feminismo decolonial, e que ela retoma lá, né, o Aníbal Quijano, essa ideia da colonialidade, mas eu acho que é importante a gente marcar isso. E ela também tá falando de um lugar da América Latina, né? Uma mulher, portanto, que descende de mulheres indígenas, que tem a experiência do negro muito marcada nesse território, né? Que é a América Latina.
Pela sua fala, né, até agora, e até apresentando essa questão do feminismo, né, ligado à temática, queria saber até a sua opinião, Verônica, de como fazer esse discurso, né, essa teoria decolonial, sair da bolha de quem mais sofre com isso. Porque...
tá no meio acadêmico tá no meio das discussões...
ou, sei lá, dos grupos feministas, sim, ou dos grupos indígenas, mas quem precisa mudar de verdade, que no resumo aí é o homem branco que tá ali no topo, esse discurso não chega nele, né? E como fazer esse discurso chegar nele e...
chegar a todo mundo, né?
É chegar a todo mundo e, na verdade, chegar a ponto dele compreender, cabe a ele também fazer parte dessa mudança.
Sim. Eu acho fundamental essa pergunta, uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Vamos tentar inverter. Como é que, então, essa perspectiva colonializante, né, que coloniza e que fala que é a experiência da pessoa branca, do homem branco, da sociedade moderna, como a gente conheceu, como é que isso se estabeleceu, em última instância? Através de histórias contadas pra gente. A nossa experiência, ela é narrativa, no sentido que alguém contou pra mim que, pô, deseje ser uma pessoa, uma acadêmica, isso é bom, porque a gente está numa sociedade... A sociedade, ela é construída por narrativas, por formas de contar as possibilidades, os desejos. Então, na minha opinião, até como pesquisadora, isso faz parte do meu estudo no doutorado, eu acho que a gente precisa criar histórias, criar narrativas. Isso que vocês estão fazendo aqui, contar história, fazer com que as pessoas pensem sobre as histórias que foram contadas para elas, a partir de que lugar essas histórias estão contadas. Então a gente tem que contar histórias a partir de diversos lugares. Eu acho que esse é um dos caminhos. Óbvio, a gente poderia falar aqui de questões políticas especificamente, né, de mudar legislações, de mudar formas de dizer o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que isso é importante também. Como diz a Chimamanda, né, que a gente tem um grande perigo, que é o perigo da história única. A Chimamanda é uma escritora nigeriana, né, que tem esse texto clássico, que é, na verdade é um TEDx, né, enfim. Ela fala, o grande perigo que a gente tem é contar uma história única. Então, quanto mais a gente contar histórias e contar formas de ver, de conhecer o mundo, eu acho que a gente vai começar a fazer isso, que, na verdade, fazer isso é construir um mundo onde caiba todo mundo. Onde uma pessoa que acredita em Oxalá vai ser tão respeitada quanto quem acredita em Jesus Cristo, ou quem acredita em Alá, ou acredita em qualquer outra, em Krishna.
Ou que não acredita em nada,
ou que não acredita.
Exatamente, é isso. Porque, e a gente precisa entrar em contato com isso. Isso pra mim, eu acho que eu chego no doutorado pra estudar isso, narrativas também e tal, porque isso faz sentido pra minha vida. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo. Hoje, a cidade onde eu nasci hoje tem 30 mil habitantes. O que que diferencia, assim, né, a minha criação lá, que eu acreditava nessas histórias suas? É porque eu pude sair e ver, de alguma forma, outras formas de viver. A minha própria família tinha outra forma que não era essa fórmula comercial de margarina. Então, eu acho que a gente precisa contar histórias. O Krenak fala isso, assim, a gente precisa contar mais histórias, a gente precisa adiar o fim do mundo. Ailton Krenak, tem que ler, gente. É um grande intelectual, e também é isso, desconstruir os conceitos. Intelectual pra gente é só quem fez faculdade? Pô, eu acho Ailton Krenak, um dos líderes, né, da tribo Krenak, um intelectual. Ele é um intelectual porque ele pensa a nossa vida. E ele fala, é preciso adiar o fim do mundo para contar mais histórias. E quanto mais histórias a gente contar, quanto mais formas de vida a gente entrar em contato, a gente vai compreender que é possível a gente ser aquilo que a gente é, e isso não impede que o outro seja o que ele é plenamente. Ser feminista não é falar que toda mulher tem que usar o cabelo curtinho. Não, é eu usar o meu cabelo do jeito que eu quero e respeitar as meninas que estão com véu, por exemplo, porque aquilo faz sentido para a vida delas. Por isso que eu sempre falo que a decolonialidade é uma forma de se posicionar diante do mundo. Disso, de tentar se posicionar de uma forma que caiba todo mundo.
Eu canto a dor, desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, à Mãe Terra peço refúgio. Ao Irmão Sol, mais energia. À Irmã Lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são histórias e memórias, são fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias: amarela, vermelha, branco, negro. De norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia a Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento? Eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber, de velhos e crianças, faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Poema, Canção Peregrina, da escritora indígena Graça Graúna. O poema de Graça foi lido no primeiro Encontro Internacional de Culturas Indígenas da América Latina e Caribe, realizado em 2017, na Universidade Estadual do Piauí.
Eu gosto de sonhar com um futuro de Jornada nas Estrelas. Eu não sei se você já assistiu. A gente tem várias séries de Jornada nas Estrelas, mas assim, simplificando, mas simplificando muito pra pessoa que tá ouvindo, pra alguém que não conheça. É um universo quase que beira o utópico, assim. Da gente tá em contato com outras civilizações, inclusive outras espécies em outros planetas, e ao mesmo tempo a humanidade, ela tem uma unidade, mas não diferencia credo, não diferencia gênero, não diferencia etnia.
Você sabe como faz pra chegar nisso, né?
Mauri, vá a merda.
Eu queria falar,
não, vá a merda.
Só acabar com o capital que a gente resolve esse problema.
Tem outros passos ali, mas eu gosto muito dessa visão globalista da parada, mas sem ser uma visão única do tipo, de o cidadão do planeta Terra vivencia a mesma cultura. E assim, isso, principalmente quando você aprofunda mais no universo de Jornada das Estrelas, você percebe que as pessoas têm culturas diferentes, mas todos têm uma mesma cultura apesar disso tudo, sabe? E tem uma troca muito grande. Eu só queria pontuar que, assim, que eu acho que eu enxergo com otimismo a nossa experiência nesse planeta, independente de que ponto ou qualquer pessoa esteja, porque eu acredito muito que a gente um dia chega lá, sabe? E eu acho que uma fala sua do último bloco foi muito bacana pelo aspecto de, tipo, de contar história, que você tava falando do líder, do discurso dele, de contar histórias, mas também de vivenciar histórias, sabe? Eu acho que a gente se liberta muito quando a gente conhece pessoas de lugares completamente diferentes dos nossos, quando a gente visita lugares completamente diferentes dos nossos, quando a gente tem acesso à cultura, à informação, a livros, a histórias, a o que quer que seja de outras realidades, a ponto de que a gente também faça essa mesma viagem externa, interna, pra se despir e parar de julgar o outro, se colocar no lugar dele e crescer junto com isso. Porque eu acho que esse é o ponto mais difícil. As pessoas querem estar tão certas, eu pelo menos sinto isso, até em discursos, diálogos, que eu tô tentando crescer e aprender com alguém, mas as pessoas, se ela não tá disposta a compartilhar sua própria história, ou não tá disposta a ouvir a sua, ou de ter essa troca, tem um gesto no escotismo, que o pessoal se cumprimenta com a mão esquerda, né? E a referência, pelo menos, é que, não vou nem, a gente tá falando de decolonialidade, é óbvio, e aí tem toda a história de Baden-Powell, da Inglaterra, e da história da Inglaterra com a África, e todas as histórias, mas o ponto é que tinha uma tribo, e que quando eles se cumprimentavam com a mão esquerda, porque é a mão do escudo, você baixa o escudo e se cumprimenta. Então, eu acredito que a gente tem que baixar mais o escudo pra entender mais a gente e entender o outro a partir da gente também, sabe? Eu me enxergo como um cidadão do mundo, mas pra isso eu precisei me despir, me libertar de uma porrada de coisa, sabe? E eu acredito que as pessoas têm muita dificuldade disso. Se você não sai, não tira o seu cabresto, sabe? Como que você vai se enxergar cidadão do mundo se você não sabe o que é o mundo?
Eu acho que se você não tem a disposição pra reconhecer que você está de cabresto, eu acho que isso, nesse contexto que a gente tá vivendo, é fundamental. Qualquer contexto, na verdade, não é só nesse, né? Porque você falou, né, Jornada das Estrelas, você falou de otimismo, você falou de sonho. Pra gente sonhar, a gente tem que estar vulnerável, a gente tem que se despir. Sonhar é quando você não tem controle, né? Tem essa coisa do o sonho, ele acontece, o sonho real, né? O sonho da experiência do sonho. Quando a gente dorme, a gente não tem controle, a gente tá entregue. E eu acho que essa coisa do sonhar algo melhor tem a ver também com essa coisa do tipo, olha, eu tenho um escudo aqui, mas eu vou como que voluntariamente tirar os meus escudos e reconhecer determinados limites, limitações que a gente tem. Isso é reconhecer o que as pessoas falam, ah, tem que reconhecer o seu privilégio. Não é falar assim, ah, eu tenho muito dinheiro. Não é isso. É você reconhecer.
Pô, bom, bom pra você. Eu sou rico mesmo.
Bom pra você.
Mano. Parabéns. Foda-se.
Não é isso, né? É você reconhecer que você tem limitações e que a experiência de viver não se reduz à sua experiência. E você está disposto a experimentar, a ver, a reconhecer, a ficar quieto. Pra gente sonhar, a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir histórias, porque senão a gente não sonha. A gente aprende a sonhar, inclusive, né? Porque a gente vai ouvindo histórias, a gente cria histórias.
Vai vendo o mundo, né?
Exatamente, a partir daquilo que a gente vê, que a gente conhece. Né? Sua mãe contou, olha, isso aqui é o rio, é uma história que te contaram, aí você deita e dorme e sonha com o rio, mas alguém te contou que era um rio pra você sonhar com aquilo. Então, pra gente sonhar, por isso que tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente tava falando dessa coisa de contar histórias, porque pra gente sonhar e se libertar, a gente precisa se libertar das nossas limitações, que todos temos, independente de quem seja, a gente precisa entrar em contato, experimentar, e se despir, estar vulnerável, entender o que é vulnerabilidade, para além dessa coisa babaca de falar, ah, você é vulnerável, você é fraco. Não é isso. A vulnerabilidade é a gente abrir o corpo para as experiências do mundo, né? Um dos textos teóricos que eu estudo da decolonialidade fala é o corpo aberto. O que é a gente ter o corpo aberto? É a gente se deixar afetar de qualquer maneira, né? Na perspectiva mais ampliada do que é o afeto, né? Eu estou afetada por alguma coisa, pode ser positivamente, neutramente ou negativamente. É a gente colocar o corpo no mundo. Adoro aquela música, né? Jogando meu corpo no mundo, pela lei natural dos encontros, né? Eu dou e recebo um tanto. Uma música dos Novos Baianos que fala sobre essa coisa, né? Eu vou seguindo como sou, vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Pela lei natural dos encontros, eu dou e recebo um tanto. Então, essa experiência, né, de ser e de se deixar afetar e afetar o outro de uma forma que não hierarquize, não coloque alguém sobre o outro, de uma forma horizontal mesmo, assim. Eu estudo decolonialidade por isso, eu acho.
Isso é fantástico. Eu acho que até levantei a partir do meu sonho e quando a gente discutiu, por exemplo, essa questão do tirar o cabresto, de abrir a sua visão, ampliar, isso tá sendo debatido desde o mito da caverna, sabe? Isso é, existe um ponto que a gente precisa fazer, acho que muito do que a gente faz aqui no Eu Não Acredito tem disso também, que é colocar a pulga atrás da orelha, é ficar passando atrás de todo mundo na caverna, falando, dá pra sair da caverna, pra ver se as pessoas vão despertando, porque você só consegue entender um conceito complexo como decolonialidade, por exemplo, quando você entende tudo que tá, e assim, óbvio, tá? Eu tô aprendendo muito nesse programa, mas eu acredito que pra você conseguir ter a compreensão de enxergar o mínimo que seja desse conceito, ou, por exemplo, do que aconteceu na nossa história com escravidão, ou de se colocar no lugar do outro, sabe? Por exemplo, puxa, eu sou um homem hétero, cis, e eu quero me colocar no lugar, por exemplo, da minha parceira, pra deixar a minha relação saudável. Eu não tô nem pensando nos problemas do mundo. Eu tô pensando no problema de casa, da minha relação, que é uma coisa importante pra mim, mas pra eu poder enxergar o outro, eu preciso estar apto a isso, eu preciso entender o mundo à nossa volta pra conseguir fazer essa desconstrução também. Então, no final das contas, as pessoas precisam de uma bagagem mínima pra começar a abrir portinha na cabeça.
É essa coisa do deslocar-se, né? Isso que é deslocar, é óbvio, quando a gente se desloca, quando a gente viaja, a gente vê outras formas de vida e tal, essa forma mais... Mas a gente pode se deslocar internamente, deslocar o seu olhar, deslocar a forma como você pensa, né? A decolonialidade, ela nasce da experiência aqui, da América Latina. Ela vai ser diferente quando pensada, por exemplo, a partir da África. Ela vai ser diferente a partir do leste europeu, óbvio. Por quê? Porque isso tem muito a ver com essa relação que a gente, na academia, a gente chama de alteridade. Que é isso que você está falando. A nossa capacidade de ver o outro, de ver de fato e de deslocar o seu ponto de vista a ponto de você compreender aquele outro ponto de vista. É isso, é um trabalho de formiguinha, porque a gente pode ter essa postura em qualquer forma de existir, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. No nosso trabalho, esse é o trabalho de vocês, mas nas nossas relações com os nossos amigos, nossos pais, enfim, na fila do banco, sabe assim? É isso, é sobre isso também. Eu sou muito feliz por uma coisa, porque eu estudo algo que faz sentido na minha vida. Porque às vezes você pode estudar, sei lá, o comportamento das minhocas, né? Que não vai ter muito a ver com a forma como você se relaciona com o mundo. Pode ter a ver também. Eu sou muito feliz de poder estudar algo que pode ser aplicado mesmo, de fato, né? Na nossa vida, nas nossas relações e tudo mais. Porque eu acho que é algo fundamental pra gente construir um mundo melhor mesmo, né? Construir um mundo de jornada nas estrelas, que seja um mundo onde caiba todo mundo, né?
Me fala uma coisa, Verônica. Na sua opinião, qual é o papel do Estado pra que esse estilo de vida, podemos chamar assim, essa visão de mundo decolonial, ela realmente seja possível, chegue nas pessoas, né? Você acha que o Estado pode intervir de certa maneira? Ou nas escolas, a pedagogia, sei lá, do brasileiro tem que ser pensada dessa forma também? A educação na escola realmente pode modificar esses seres, né? Que vão vir daqui pra frente?
O Estado, como a gente entende, ele foi criado a partir da própria modernidade.
Sim.
Né? Ele é fruto dessa ideia, dessa racionalidade que foi criada a partir dessas experiências coloniais. O capitalismo, gente, ele só existe porque existiu um momento da humanidade em que seres humanos foram considerados objetos, máquinas, foram expropriados da sua subjetividade, foram expropriados do seu próprio corpo, da sua própria experiência enquanto seres viventes, e a partir do trabalho forçado dessas pessoas se acumulou capital. Enfim, isso dá outro podcast.
Sim,
aqui,
com,
né,
certeza.
Para responder a sua pergunta, é importante dizer, a gente tem uma limitação, o Estado ele é um pouco isso, mas eu pessoalmente acredito que a gente pode, na verdade, toda a experiência decolonial, ela foi sempre de dentro dessa estrutura que subjuga. Ela sempre foi a partir dela, né? Então, eu acho que a gente pode construir, a gente não deve acreditar ingenuamente que as pessoas que ocupam os cargos vão fazer isso, né? Aquela frase, se não me engano, é do Darcy Ribeiro, que fala assim, ah, o problema da educação não é um problema, é um projeto. É um projeto de Estado. O Estado quer que a educação seja rasa mesmo, que as pessoas acreditem nessa história única, que os portugueses vieram, trouxeram a civilização e estava tudo bem. Isso é um projeto. Então, assim, a gente não deve ser ingênuo de achar que um dia, nossa, a gente vai ter um governo maravilhoso que vai fazer isso pela gente. Eu acho que as transformações, elas vêm muito mais das experiências que a gente consegue ter pontuais no nosso dia a dia, na forma como a gente constrói as nossas relações, das experiências que não são consideradas grandiosas, embora a gente possa fazer coisas grandiosas, eu acho, claro, a gente sempre pode fazer, mas eu acho que é muito mais potente quando a gente vê, por exemplo, um professor que estuda essa perspectiva teórica, ou um professor que tenha uma experiência interessante e que vai fazer os alunos dele pensarem a partir disso, e aí os alunos dele vão se tornar professores ou profissionais que também vão replicar isso na vida. Eu acho que isso é mais devagar, é muito trabalho, é uma perspectiva longa, digamos, é a longo prazo, médio, longo prazo, mas eu acho que é muito mais efetivo do que, de fato, a gente conseguir constituir um poder. A própria ideia de democracia, que, gente, eu não sou antidemocrática em hipótese alguma, a democracia, ela nasce também a partir dessa racionalidade. Então, assim, tudo de ganho que a gente tem na democracia, por exemplo, aqui no Brasil, né? Sei lá, a democracia reconhecer as terras indígenas. Isso é luta, luta de povos indígenas que ficaram lá falando, viu, a gente existe, a gente existe. A gente é gente, né? Os quilombolas, nós somos pessoas, nós temos direito a essa terra, a gente sempre cultivou essa terra aqui foi construída por nossa causa, a partir do nosso suor. Então, aí se conquista, e tem lá a nossa Constituição, é uma das constituições consideradas a mais humana, digamos assim, do mundo e tal, só que a gente não cumpre, né?
Não aplica.
É, não aplica. Então, assim, é possível dentro, né, a gente ter uma estrutura estatal que contemple um pouco mais, a gente ter experiências de governo que contemplem uma vida mais plural, é possível. A gente teve experiências assim, a gente tem experiências pontuais de cidades, de estados, a gente tem períodos assim.
Mas no fim acaba dependendo de cada um dos indivíduos terem se despertar, né?
Sim, é um despertar, é aquilo que o Tato falou, né? né? Dessa coisa de você estar disposto também a se desconstruir, a tirar o seu cabresto, a viver e a ver a beleza da vida, assim, e dessa pluralidade. Uma coisa que eu acho muito legal, o fato da gente buscar essa visão de mundo, assim, também traz muita tranquilidade pra gente ser o que a gente é. E isso não entra em conflito com o que o outro é, sabe assim? Tipo, ok, tá tudo bem, eu sou assim, você é assim, e a gente pode ter coisas em comum, e eu posso não ter muito em comum, sabe assim? Tudo bem, isso traz uma tranquilidade, gente. Eu não sei porque que a gente ainda tá nessa parada, tipo, ah, ele é melhor, ele é pior.
Ou todo mundo tem que ser igual,
né? É, gente, eu acho que essa coisa traz uma... Não é só uma tranquilidade, assim, ela de fato contribui para que a gente esteja... Inclusive bem emocionalmente, assim, sabe? A gente falou um pouco de feminismo, né? Por exemplo, as mulheres sofrem muito com essa questão dos padrões estéticos, por exemplo. Se a gente entende que todo corpo é legítimo, que assim, se o seu corpo é saudável, mesmo que ele tenha alguma deficiência, mas se ele te deixa confortável, te deixa viver a vida de uma forma que você desperte os seus potenciais possíveis, você traz esse conforto, sabe? Claro, você pode fazer intervenções no seu corpo, mas a partir de um outro lugar, sabe assim? Ah, ok, hoje eu quero pintar o cabelo. Não é porque eu acho que só uma mulher de cabelo com tal cor é possível, entende? Então, também é esse conforto da gente se sentir bem no que a gente é, assim.
É libertador, né?
É libertador. O texto inicial do Kihana, ele termina falando muito dessa liberdade de ser, assim, é muito legal. É uma liberdade cultural, uma liberdade em todos os sentidos, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando, hein? Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original da Lilian Martins. Com a minha voz, Thaís Lucena. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina é do São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.